Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá frio aí, é? Ou tá calor, hein? Bom, já fizemos alguns podcasts tratando de temas que pregam o final catastrófico da humanidade. Por causa dessa coisa terrível, dispensável, nojenta, indigna que é o homem. Sempre insisti que não temos dados suficientes, que o que se diz a respeito é chute e que a coisa não é o que parece. Mas o tema ganhou uma dimensão que deixou a discussão lógica para se transformar numa espécie de religião, questão de fé mesmo. Hoje vamos botar mais lenha na fogueira. E para começar, um velho ditado. O tempo é o senhor da razão.
Olha, já vai começar o programa.
Eu não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Eu não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Eu não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com glu glu.
O programa de hoje chega até você com o suporte de quem vê na cultura um elemento imprescindível para aquilo que chamamos de sustentabilidade. O Itaú Cultural. www.itaucultural.org.br. Acesse o site e aprecie a quantidade de projetos que o Itaú Cultural oferece a quem se interessa por cultura. O exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas dessa semana vai para, atenção, vai para o J. Fagner, que comentou assim o podcast O Fim do Mundo lá em 2009. Luciano, é interessante, pois quando falamos da farsa do aquecimento global, logo pensam que queremos a destruição do planeta. Houve períodos em que a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera era 10 vezes superior à que temos hoje. As notícias são mostradas na mídia como se fossem opinião unânime entre cientistas, respaldados pelo Painel Intergovernamental da Mudança Climática da ONU, ou IPCC. O IPCC, como qualquer facção da ONU, é política. As conclusões finais são dirigidas politicamente. O argumento de que o IPCC são os 2.500 melhores cientistas do mundo não confere. É só analisar a bibliografia. Entre os 2.500, boa parte nem é cientista e boa parte dos cientistas listados discordam das conclusões. Querem passar a ideia de que nenhum cientista discorda das conclusões do IPCC. Isso não é ciência, é propaganda. Quem discordar deles é chamado de herege. Em 2005, criou-se uma investigação na Câmara dos Lordes, em Londres, para examinar a evidência científica do aquecimento global causado pelo homem. Um dos líderes dessa investigação foi o Lord Lawson, que reconhece publicamente que os fatos não batem. A principal prova ou argumento é que o clima está mudando, mas o clima na Terra sempre está mudando. Vamos citar como exemplo o período chamado pelos climatologistas de Pequena Era do Gelo. No século XIV, a Europa mergulhou em uma Pequena Era do Gelo. O Tâmisa se congelava por inteiro e ocorriam festivais de gelo. E as pessoas até vendiam coisas sobre ele. Se voltarmos um pouco mais no tempo, encontraremos entre o ano 1000 e 1300 o período chamado pelos climatologistas de Período Quente Medieval. Durante a Idade do Bronze, tivemos o período conhecido pelos geólogos como o Máximo Holoceno, onde as temperaturas foram mais altas do que são hoje por mais de 3 milênios. No filme do Al Gore, Uma Verdade Inconveniente, ele fala da relação do dióxido de carbono com o aumento da temperatura. Ele mesmo afirma que a relação é complicada, sem, no entanto, explicar quais são as complicações. O aquecimento atual começou muito antes dos seres humanos possuírem carros ou luz elétrica. Nos últimos 150 anos, a temperatura aumentou apenas alguma coisa além de 0,5 graus Celsius. Porém, a maior parcela desse aumento ocorreu antes de 1940. Desde então, a temperatura caiu por 40 anos e subiu por 30. Não há nenhuma prova na longa história climática da Terra de que o dióxido de carbono determine as temperaturas globais. Compare toda a energia térmica produzida pelos 6,5 bilhões de humanos com a energia do Sol. Nós não somos absolutamente nada perto dele. Se considerarmos o dióxido de carbono como uma porcentagem de todos os gases na atmosfera, oxigênio, nitrogênio, argônio e outros, ela é de 0,054%. Eu poderia continuar citando muitos dados aqui. Não é que eu seja contra a preservação, nem que eu queira destruir os recursos naturais, mas eu acho que nada justifica a crendice cega. Pois é, o J. Fagner, além de ser um podcaster de mão cheia, também é um ouvinte querido que nos enriquece com seus comentários. E aqui ele concorda com uma máxima que eu sempre uso. É um sol estúpido. Hoje ele ganhou um livro porque comentou o programa. E você, hein? Muito bem, no programa passado eu anunciei que começamos uma promoção com a Nakata, a marca de segurança para quem quer componentes de direção e suspensão para seus veículos. Tá lembrado, hein? Você pode concorrer a nada menos que um iPod Touch para baixar o Café Brasil direto do iTunes. Para isso, visite www.facebook.com/componentesnakata. O Nakata é com K. E publique um relato de alguma situação pela qual você passou por falta de manutenção preventiva no seu carro. Ficou parado na estrada? Ficou preso na garagem? Bateu no outro carro? Perdeu o compromisso? A cada mês, 3 melhores relatos serão escolhidos e o que tiver mais curtidores leva o iPod Touch novinho. De novo, www.facebook.com/componentesnakata. Conte sua história e peça para a turma curtir. Arriscado é não usar Nakata. Exige a tecnologia original líder em componentes de suspensão. Tudo azul, tudo Nakata.
Tenho ritmo no corpo, minha alma se incendeia. Tenho raça, tenho sangue, batendo nas minhas veias. Fico louco quando ouço o plaque, plaque de um pandeiro. Meus amigos, tudo isso é porque sou brasileiro. Uma coisa eu não sei e nunca fui sabedor, porque é que é brasileiros que ao nosso samba não dão valor.
E ao invés da batucada, que é mais quente que o sol, andam por aí dançando esse tal de rock and roll.
Ei Bamburiba, ei Bamburiba, ei Bamburiba.
Tenho ritmo no corpo.
Você ouve aí um gaúcho que fazia choro e samba, Túlio Simas Piva, com Mais Quente Que o Sol.
Fico louco quando ouço o baque baque de um pandeiro. Meus amigos, tudo isso é porque sou brasileiro.
Pois então, o que tal recorrer agora a uma voz que é extremamente combatida por cometer o pecado mortal de ter argumentos, hein? O jornalista Reinaldo Azevedo, que há anos contesta a visão apocalíptica sobre o aquecimento global. Então, lembre-se da frase com a qual eu comecei este programa. O tempo é o senhor da razão. Mas antes do texto do Reinaldo Azevedo, algumas informações necessárias. Olha só, vocês já ouviram falar de James Lovelock? Fui buscar na Wikipédia, olha só. O inglês James Ephraim Lovelock é um pesquisador independente e ambientalista que vive na Cornualha, no oeste da Inglaterra. Escrevendo no jornal britânico The Independent, em janeiro de 2004, Lovelock afirmou que, como resultado do aquecimento global no final do século XXI, abre aspas, bilhões de nós morrerão e os poucos casais férteis de pessoas que sobreviverão estarão no Ártico, onde o clima continuará tolerável, fecha aspas. Lovelock afirmou que pelo final do século, a temperatura média das regiões temperadas aumentaria 8 graus centígrados e nos trópicos até 5 graus centígrados, tornando a maior parte das terras agriculturáveis do mundo inabitáveis e impróprias para a produção de alimentos. E ele diz, abre aspas, temos que ter em mente o assustador ritmo da mudança e nos darmos conta de quão pouco tempo resta para agir. E então cada comunidade e nação deve achar o melhor uso dos recursos que possui para sustentar a civilização o máximo de tempo que puder. Fecha aspas. Em janeiro de 2006, Lovelock afirmou ao The Independent que o mundo já ultrapassara o ponto de não retorno quanto às mudanças climáticas. E a civilização, como a conhecíamos, dificilmente iria sobreviver. Lovelock acreditava que os esforços para conter o aquecimento global já não podiam obter sucesso completo e a vida na Terra nunca mais seria a mesma. E agora o texto do Reinaldo Azevedo. Lovelock é uma espécie de patriarca ou decano da moderna hipótese do aquecimento global ou da mudança climática. Lançou a chamada Hipótese de Gaia, segundo a qual a Terra seria um superorganismo. Era um verdadeiro fanático da crença, sim, crença no aquecimento global. Desde que comecei a ler uma coisinha ou outra a respeito, eu pus a teoria na conta de uma bobagem por uma razão primariamente de linguagem. Vi que as catástrofes imaginadas eram meras cópias do Apocalipse de São João. Os relatos da Bíblia são mais interessantes. Entre uma religião sem Deus e uma com Deus, eu prefiro a segunda. Mas vamos ao que interessa. Lovelock caiu fora. Não é mais um apocalíptico. Tornou-se quase um cético. Admite agora que ele e os aquecimentistas erraram, exageraram. Ele concedeu uma entrevista a Ian Johnston no site msnbc.com. Foi publicada no dia 23 de abril e foi praticamente escondida. Tivesse alguém com o seu peso anunciando o apocalipse, seria um Deus nos acuda. Aos 92 anos de idade, Lovelock admite ter sido alarmista sobre as mudanças climáticas e que outros, como o bobalhão Al Gore, o bobalhão é meu, escreve o Reinaldo Azevedo, também o foram. Sim, ele continua a acreditar que a mudança está acontecendo, mas muito mais lentamente do que se imaginava. Em 2006, para vocês terem uma ideia, num artigo para o jornal inglês Independent, ele escreveu que até 2100, bilhões de pessoas morreriam e alguns poucos casais conseguiriam sobreviver no Ártico, onde o clima seria apenas tolerável. Na entrevista atual, ele admite que foi longe demais. Lovelock está escrevendo um novo livro que comporá uma trilogia com A Vingança de Gaia e Gaia Alerta Final. No novo trabalho, mais otimista, ele vai dizer como a humanidade pode ajudar a regular o planeta. O livro também registra a sua mudança de opinião. Abre aspas. O problema é que não sabemos o que o clima está fazendo. A gente achava que sabia há 20 anos. Isso levou a alguns livros alarmistas, o meu inclusive. Porque aquilo parecia claro, mas não aconteceu. Fecha aspas. Que bom, né, gente?
Mas se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo, né? Assim enganou, meu bem. Pode vir quente que eu estou fervendo. É, mas se você quer brigar, acha que com isso estou sofrendo, né? Se enganou, meu bem. Pode vir quente que eu estou fervendo. Pode tirar seu time de campo, pois o meu coração é do tamanho de um trem. Iguais a você, eu já peguei mais de 100. Pode vir quente que eu estou fervendo. Mas se você quer brigar.
É claro que eu tinha que tocar isso aqui, né? Você ouve o clássico Vem Quente Que Eu Estou Fervendo, de Eduardo Araújo, que compôs e gravou a música em 1965, aqui em versão ao vivo com o Simoninha. A versão anterior, instrumental, foi com a Turma da Pilantragem.
Sofrendo, sofrendo, assim enganou, meu bem. Pode vir quente que eu estou fervendo.
Voltando ao texto do Reinaldo Azevedo. E Lovelock diz, abre aspas, o clima está fazendo suas trapaças de sempre. De fato, nada está acontecendo ainda. Nós deveríamos estar a meio caminho da frigideira. O mundo não aqueceu desde o começo do milênio. A temperatura se mantém constante quando deveria estar crescendo. O dióxido de carbono está crescendo. Sobre isso não há dúvida. Fecha aspas. Ele aponta que os filmes Uma Verdade Inconveniente, de Al Gore, e The Weather Makers, de Tim Flannery, são também alarmistas. Lovelock é um qualquer, hein? Um daqueles que os aquecimentistas acham que não podem mais ser ouvidos? Ah, não. A revista Time já o considerou um dos 13 líderes visionários num artigo intitulado Heróis do Meio Ambiente. Ele é considerado um guia espiritual do mundo científico que lida com o meio ambiente. Ao menos era. Vão tentar enterrá-lo em vida. Indagado pelo repórter se agora também ele é um cético, ele responde, abre aspas, depende do que você queria dizer com cético. Eu não sou um negacionista. Fecha aspas. tá bom demais, né? Nunca ninguém negou um aquecimentozinho, um calorzinho gostoso. Lovelock continua a trabalhar com a hipótese de que o aumento da emissão de dióxido de carbono leva a um aumento da temperatura. Mas acrescenta que o efeito do oceano ainda não foi estudado o suficiente e que aí está a chave da questão. Abre aspas. O mar pode fazer toda a diferença entre uma era do aquecimento e uma era do gelo, feche aspas. Mas não é isso, santo Deus, o que alguns dos chamados céticos vêm sustentando há muitos anos? Como diria o poeta latino Catulo, é difícil renunciar subitamente a um grande amor, não é? Lovelock não chega a mandar para a geladeira todos os seus antigos parceiros. Diz acreditar que está em curso uma mudança climática, mas vai demorar muito tempo para que se sintam seus efeitos. Abre aspas. Nós ainda teremos um aquecimento global, mas ele foi adiado um pouquinho. Fecha aspas. Bem, no que concerne a Terra, um pouquinho podem ser alguns milhões de anos. Como pesquisador independente que trabalha sozinho, Lovelock diz não ver problema nenhum em reconhecer tudo bem, cometi um erro. E afirma que cientistas que trabalham para governos e universidades têm medo de admitir um erro porque podem perder o financiamento. Lovelock, que já trabalhou com a NASA e descobriu a presença de substâncias químicas nocivas como CFC na atmosfera, mas não o seu efeito sobre a camada de ozônio, que é um outro mito muito influente, diz que a humanidade deve fazer o possível para evitar a queima de combustíveis fósseis, tentando se adaptar às mudanças que virão. Peter Stott, chefe do Centro de Estudos sobre Mudanças Climáticas Hadley Center, do Reino Unido, afirma que Lovelock havia sido mesmo muito alarmista sobre a possibilidade de as pessoas terem de viver no Ártico em 2100. E concorda que o aquecimento dos últimos 12 anos não é o esperado pelos modelos climáticos. Ele só acha que é preciso esperar mais 10 anos para admitir que esses modelos têm problemas. Sei.
Atravessamos o deserto do Saara, o sol estava quente e queimou a nossa cara. Alala, ô, oh, 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 mas que calor. Viemos do Egito e muitas vezes nós tivemos que rezar. Alá, 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 meu bom alá. Mande água pra ioiô, mande água pra iaiá. Alá, meu bom alá.
E esse é o nosso sócio, Maurício Pereira, com o turbilhão de ritmos, com a clássica marchinha de carnaval, Alalaô, composta por Haroldo Lobo e Nassara. Lovelock nem é o estudioso mais importante a ter desmoralizado os apocalípticos, mas é o mais simbólico. Era, reitero, o guia espiritual da turma, o sacerdote. Há anos trato das maluquices desses que chamo membros da Igreja do Aquecimento Global dos Santos dos Últimos Dias. Aos poucos vai se recobrando a razão, mas é um processo lento. A mudança climática gerou uma cultura, virou ideologia. Mas também envolve negócios multibilionários, especialmente das empresas voltadas para as chamadas energias alternativas. Muitas delas estão por trás de ONGs que financiam alguns de nossos patriotas amigos da natureza. Leitores me enviaram ontem o link de uma entrevista que o climatologista Ricardo Felício concedeu a Jô Soares. Ele é professor do Departamento de Geografia da USP, esclarecedora e divertida. Vamos aproveitar, aqui é o Café Brasil, para ouvir um trechinho interessante.
A história do ozônio é conhecida como, né, nos cientistas sérios. O próprio pai da coisa é o Dobson, que no ano geofísico internacional se propôs a ir para a Antártica justamente para saber qual era a variação do ozônio na calota polar. Ele já sabia que o ozônio desaparecia completamente na Antártida. E aí, de lá para cá, os caras desaparecem com essas informações e falam que é o seu desodorante que destrói a camada de ozônio. Aí quando você vai ver o que acontece, é a quebra das patentes dos CFCs, os gases refrigerantes. Então, em 87, começam terminar as patentes, elas começam a se tornar públicas, você não precisa mais pagar royalties para elas. Então, a indústria toda que detém essas patentes lança um substituto chamado HCFC, que é um organo fluorclorado como qualquer outro, mas custa, né, o CFC passa a custar $1,38 o quilo, o outro passa para $38 o quilo. Mas a grande vantagem é que ele não funciona em nenhuma das geladeiras anteriores, ar-condicionado e tudo mais. Então, é extremamente sustentável, você tem que vender, jogar tudo fora e comprar tudo novo. Hoje, as patentes vencem em 25 anos, então o discurso agora é que os HCFCs milagrosamente descobriram que ele também faz mal para a camada de ozônio e aquecimento global.
Que alívio que a gente sente, né?
Não, mas o melhor é o preço, que vai ser o substituto. Que as empresas agora falaram que vão garantir que não vai dar mais problema. $128 o quilo. E também não vão funcionar nos outros equipamentos. Mas não é só trocar o gasinho do refrigerante. Parques industriais inteiros têm que ser trocados. Porque existem os sistemas de refrigeração central, caldeiras e tudo mais. Se vocês perceberem agora, todos os produtos estão passando a butano de novo. Os CFCs, quando eles vieram no final dos anos 40, 50, eles vieram justamente para resolver o problema de explosões em fábricas. Porque é um gás totalmente inerte, não tem nenhum problema com ele. Então, hoje nós estamos voltando para trás, né? Começo de século XX de novo, por uma mentira que é que esse gásinho destrói a camada de ozônio.
E Reinaldo Azevedo finaliza. Não sei o que Felício pensa quando o assunto não é clima. Parece-me uma pessoa preparada. E já merece a minha simpatia por não temer a patrulha. Num país em que a ciência, o direito e o jornalismo se submetem cada vez mais ao tribunal do politicamente correto, ter a coragem de dizer o que pensa é uma virtude.
Atende o chamado, valente e audaz, sem temer nenhum perigo, é o soldado da paz.
Muito bem, é assim então, já meio que cansado desse papo apocalíptico, que o Café Brasil de hoje vai saindo ao som de Soldado do Fogo, de Tonico e Dirce Militello. Uma homenagem aos bombeiros e aos inesquecíveis Tonico e Tinoco.
Bombeiro, atenção!
Olha só, duvidar do aquecimento global ou das mudanças climáticas causadas pelo homem não quer dizer que devemos sair desmatando, poluindo ou exterminando animais e plantas. Quem faz essas coisas, além de ser estúpido, não ama a casa onde vive. Eu só peço um pouco de inteligência na discussão. Com o calorento Lala Moreira na técnica, a friorenta Cissa Camargo na produção e eu, o mal menos Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte J. Fagner, Reinaldo Azevedo, Túlio Piva, Maurício Pereira com o Turbilhão de Ritmos, Wilson Simoninha, a Turma da Pilantragem e o professor Ricardo Felício e Tonico e Tinoco.
Nossa prece e oração.
O Café Brasil chega até você com o apoio de um templo da boa música, o Auditório Ibirapuera. Ali, assisti a alguns dos shows mais emocionantes da minha vida e quando tive que pagar, eu paguei R$20. Cultura acessível, mas só para quem se interessa por cultura. www.auditorioibirapuera.com.br e acesse o site para ver a programação. Este é o Café Brasil, um programa feito para quem não acredita cegamente no que a imprensa diz. Para quem quer mais que verdades simplificadas, sacou? Visite www.portalcafebrasil.com.br para um pouco de fitness intelectual. Para terminar, uma frase daquele... Lala... Solta a vinheta.
Ironia.
demoníaco, porco capitalista, imperialista, apocalíptico George Bush. Alguns cientistas não estão mudando de opinião sobre o aquecimento global? Existem muitas opiniões diferentes, e antes de qualquer reação, penso que seria melhor compreender totalmente o que está acontecendo.
Você ouviu Café Brasil, com Luciano Pires.
Café Brasil. Ajuda os pobres.